Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. Dê tranquilidade para os seus ouvidos.
Salve, salve, galera! Eu sou o Jack, do Marketing da Desk. Bem-vindos de volta ao Desk Talks. E nessa temporada, vamos conversar com os colaboradores da Desk para entender melhor como cada um deles desempenha seu papel e como as experiências deles podem ajudar a sua empresa a acelerar ainda em 2020. Serão papos mais curtos e focados, e você pode contribuir com as suas ideias e perguntas aqui nos comentários e nas nossas redes sociais. Agora vamos dar as boas-vindas aos nossos Insight Salesmen, Gustavo Capello e Haroldo Fabri. O Gustavo é o nosso Avenger, vendedor talentoso e muito engraçado, assim como o Haroldo, que também é Jedi no trabalho à distância, e enquanto o mundo inteiro ainda estava começando a entender esse trabalho em casa, ele já era doutor nisso. Ambos são pais e formam a nossa dupla de ataque. Hoje vamos falar sobre o processo de vendas sob a perspectiva deles. Bem-vindos!
Fala, Jack, beleza? Obrigado, viu? Obrigado pelo engraçado. Na verdade, eu me acho um cara muito chato. Eu acho que por isso acaba tendo um certo efeito cômico aí. Eu queria agradecer aí pela oportunidade e o que eu puder colaborar pode contar comigo.
Aí, pessoal, engraçado, foi boa. Eu sou o serião, então, eu sou pioneiro no home office e obrigado também por essa participação. Vai ser um prazer agregar aí, contribuir, trocar essa ideia com vocês aí nesse Desk Talks.
É, gente, dentro da Desk, eles são conhecidos como as pessoas engraçadas da empresa. Então, acreditem, eu coloquei isso na abertura do programa exatamente por isso. Eles já são conhecidos por serem os caras engraçados lá. Beleza. Galera, eu quero entrar aqui direto na parte das perguntas. O que a gente está querendo fazer com essa temporada aqui é que as pessoas que estão ouvindo possam ter empatia pelas respostas de vocês, se colocarem no lugar de vocês e através dos macetes, enfim, das práticas de vocês, eles terem alguns gatilhos diferentes ou algumas ideias diferentes para conseguirem também melhorar o desempenho em vendas e tudo relacionado a esse processo de vendas. Então, já vou partir para a primeira pergunta, pensando em metas a serem batidas, que talvez seja o ponto central ali dentro da área de vendas. Como é que vocês lidam com épocas que as vendas caem? Eu acho que esse é o grande problema da galera que trabalha com vendas. Você, às vezes, já é um vendedor bom, você já sabe o que fazer, mas quando as coisas estão fluindo da maneira correta, da maneira normal. Quando a gente entra num período agora, por exemplo, de pandemia ou de quebra no mercado ou de saturação do mercado ou qualquer outra situação que vá afetar o seu processo de vendas e a sua quantidade de vendas mesmo, como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês driblam esse tipo de situação?
Beleza. Eu posso começar, né? Beleza. Na verdade, o que eu acredito muito em tempos assim, quando a gente fala sobre crise, né? Acredito que um dos maiores problemas das empresas, principalmente as empresas que estão começando, é um pouquinho da falta de clientes, né? E quando a gente fala um pouquinho sobre falta de clientes, primeiro a gente tem que entender o que é o cliente, né? Então, nós somos clientes a vida inteira. Quando a gente nasce, a gente é cliente. Enquanto a gente vive, a gente é cliente. Quando a gente morre, a gente é cliente. Então, primeiro a gente tem que entender, quando nós somos clientes, o que que nós queremos, né? Quando a gente está do outro lado do balcão, o que que a gente quer? Então, a gente quer respeito, cordialidade, né? E vendas, o atendimento, né? Porque a gente fala vendas, eu acho que é uma palavra muito pejorativa, tá? Eu acho que todo mundo é um vendedor, todo empreendedor, todo empresário, você como um bom médico, você tem que vender o seu trabalho, você como engenheiro, você como um bom pedreiro, o que a gente vê assim de profissionais de serviços, pô, uns caras têm serviço até o pescoço, outros estão batendo lata por aí, né? Então, isso é vendas, né? A diferença é que nós aqui, o Haroldo, a gente tem uma profissão oficialmente chamada vendedor. Tá? Mas no fim, acredito que todo mundo é vendedor. E o grande problema das empresas é justamente a falta de clientes. Quando a gente fala em falta de clientes, a gente tem que entender os dois pontos. Para o consumidor, o atendimento, ele é algo que a gente pode entender que é um artigo de luxo, porque todo lugar que a gente vai, a gente é difícil a gente ir num lugar que a gente se sinta bem atendido, né? Então, quando a gente é cliente, a gente sabe o que a gente quer. Quando a gente veste a camisa da empresa e está do outro lado do balcão, ali para poder falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, né? As coisas mudam. Você já começa a achar que o teu cliente é chato, você já começa a encontrar problemas, você começa a falar muito, você começa a se justificar muito, tá? E acho que isso é o grande diferencial das empresas em momentos de crise para poder se manter. Porque quando você tem produto, qualquer um vai, copia o seu produto, copia a sua marca, isso é fácil de você copiar. Quando você tem um DNA, uma cultura de atendimento consolidada, ou seja, isso ajuda você a vender mais em tempos de crise. Então, o que eu quero dizer basicamente é que não é só... Nós não temos poderes sobrenaturais. Nós, claro, eu, por exemplo, falando de mim, eu escolhi ser vendedor por opção, tá? Sabe aquela história do cara que faz ADM? Pô, esse cara faz ADM é porque não tinha opção do que fazer na vida, né? Eu acho muito pejorativo quando você fala isso. E tem essa imagem do vendedor. Ah, o vendedor, ele escolheu ser vendedor, ele é vendedor porque ele não tinha o que fazer, ele não teve sucesso. Na verdade, se estuda-se muito, a gente sabe, mas para que nós tenhamos sucesso na área comercial, é necessário o time, tá? Uma seleção, um time de futebol, ele não vence só com atacante, ele precisa de um bom técnico, ele precisa da união do time. Com esse conjunto todo, ou seja, os bastidores funcionando, a empresa vai fluir melhor, ela consegue reter clientes, mesmo que ali na ponta eu não esteja vendendo porque talvez tenha uma queda na bolsa, uma crise de mercado, pelo menos eu estou retendo os clientes da base. Por quê? Porque lá atrás eu investi no atendimento, eu investi na retenção, e automaticamente você, como vendedor, você se torna autoconfiante, a sua autoconfiança acaba aumentando, porque você pode ficar tranquilo, ficar sossegado, sabendo que quando você passar o bastão para as outras áreas de atendimento, o cliente vai estar sendo bem servido, que a gente chama de atendimento mudo, né? Então, você vende, beleza, passei o bastão, você não precisa se preocupar com mais nada, porque você sabe que ali no final as coisas estão funcionando. Então, eu acho que isso é o grande diferencial para que as empresas consigam vender em tempos de crise ou até mesmo minimizar perdas, tá bom? Essa aí é a minha opinião.
Bacana, bacana. E você, Haroldo?
Cara, eu vejo que... Eu gostei do que o Gustavo falou de também você ter uma confiança que seu time vai prestar um bom atendimento, ter autoridade. Eu gosto muito desse lance de você ter a mente forte, porque não foi a primeira crise que o mundo passou, não será a última, ou que o país, ou que a região X passou. Então, já tem histórias, né, de crise, talvez o... a bolsa lá em 29 nos Estados Unidos é a mais famosa que aconteceu, mas teve inúmeras e crises regionais, então em cada crise tem oportunidade, e eu me apego muito nessa parte de você ter a mente forte, não deixar se para você bater suas metas, não deixar se levar pela avalanche de negatividade que vem mesmo, né? Não existe mesmo. E aí eu me identifiquei muito com o Rick Chester, do Pega a Visão, né? Ficou bem famoso lá, um cara que tinha muita fome de fazer, de vencer e tal, e em toda situação ele viu uma oportunidade, até que teve alguém viu ele ali, o Flávio Augusto, né, viu e falou, cara, esse cara tem, precisa ajustar as arestas, mas quem não precisa, né, mas ele tem vontade, ele tem visão, né, o feito é melhor do que o perfeito, né? Como dizem o ditado que uma vez eu ouvi. Então ele faz, né? Não fica ali só viajando. Então eu nesses momentos aí, para a gente bater a meta, ajustei bastante minha mentalidade nesse ponto de, né, no que eu vou colocar para dentro da minha mente, no que eu vou alimentar. E cara, foi bem interessante, viu? Você com uma mentalidade forte, dizem que é a lei da atração, a lei do universo, né? Também você atrai o que você está pensando, tal. E é bem interessante que isso tem funcionado. Eu acho interessante, li bastante geração de valor, bastante podcast do pessoal do Geração de Valor, entre outros também muito bons também de vendas e boas notícias, que tem me ajudado bastante a manter essa mente firme.
Legal. Isso é interessante porque já dá referência para quem está escutando a gente, para saber, putz, podcast que eu poderia escutar, ou pessoas que eu deveria ler, e etc. Então, deixa eu já aprofundar mais um pouquinho nisso. Dá uma dica, cada um aí, de autor que vocês leram recentemente, que foi bacana para vocês dentro desse processo de vendas.
Bacana. Na verdade, eu costumo ler vários tipos de livros, falando não só sobre técnicas de vendas, mas também sobre atendimento e sobre histórias de pessoas que enfim, que passaram por crises, etc. Um livro muito legal que eu li diversas vezes foi um livro do Carlos Domingo, Carlos Domingos, da Editora Sextante. É um livro bem antigo, acho que ele tem mais de 10 anos. Ele chama Oportunidades Disfarçadas. Então, ele conta a história de como, a partir de ocasiões inusitadas, crises, as pessoas tiveram sacadas, tipo, absurdas, né? E esse livro, basicamente, o que ele conta? Ele conta que você não é um cara que chega e planeja, por exemplo, eu não peguei e falei, eu vou montar um site na internet onde as pessoas vão buscar as informações e disso aí você faz o Google, sabe? Geralmente é de um problema que você passou, de um mau atendimento. Inclusive, vendedores. Eu vou contar um negócio que eu li nesse livro aí, que eu acho que isso serve para todo mundo. Sabia que se você atender mal um cliente, você pode gerar um concorrente? Eu li um case nesse livro, que ele conta basicamente que em 1900 e bolinha, tinha um cara chamado Ferruccio, ele era um fabricante de tratores, né? Ele era um mecânico fabricante de tratores e ele era apaixonado por Ferrari. Ele tinha sua Ferrari, como ele era um fã, ele era um apaixonado por Ferrari, ele identificou um problema no câmbio da Ferrari dele, e ele chegou no escritório da Ferrari e falou, eu quero falar com o presidente, porque eu encontrei um problema no câmbio, eu sou mecânico, eu sei como resolver. Ele foi lá super de boa fé, super aberto. A secretária olhou para a cara dele, deu risada, tipo, falou, espera aí, né? E ele ficou horas esperando, ficou pé da vida quando ele saiu de lá. Ele falou assim, tô muito chateado com vocês, isso não é coisa que se faça, não é assim que você se atende, não é assim que você atende um cliente. Eu vou fazer um carro e vai ser melhor do que o de vocês. Um ano depois, a gente conheceu um pouquinho a respeito da marca do Ferruccio Lamborghini. E hoje é um puta de um carro que talvez se ele tivesse sido bem atendido nessa ocasião, hoje não teríamos Lamborghinis, né? Ainda estou esperando para comprar a minha. Mas, para você ver, esse livro ele fala um pouquinho sobre gatilhos, sobre situações que fizeram essas pessoas tomarem atitudes. Então, lá conta um pouquinho da história do McDonald's, da história do Bradesco, a história da Jacuzzi, que é uma história... Não vou falar porque senão estica muito, mas é uma história assim lamentável, assim, de um problema de saúde, né? E a partir desse problema, que o cara tinha um filho que tinha um problema, ele trouxe a Jacuzzi. É muito legal também, vocês entenderam um pouquinho a história, né? E alguns outros livros que é para a gente poder estudar. Eu acho que a gente encontra muito conteúdo na internet, a gente está saturado de conteúdo na internet que fala técnicas de vendas, como você vender mais, o que, que você pode falar para o seu cliente. Sim, existem coisas assim, outros livros que a gente pode ler que eles trazem técnicas. Então tem um livro bem legal também, eu não me lembro o autor, mas ele chama Nunca Perca Uma Negociação, que ele também ele traz ali perguntas, que ajudam desde da coleta inicial de informações até você trazer o cliente para o fechamento, né? E é um livro bem bacana também. E outros, sobre spin selling, vendas para grandes clientes. É legal a gente entender um pouquinho a respeito de pós-venda também. Então, a gente tem alguns livros também que eu li a respeito de customer success também, gamification, que trazem uma cultura um pouco mais abrangente para quem é profissional da área de vendas. Acho que a gente não pode ler somente livros a respeito de vendas, a gente tem que ser um pouquinho polivalente, porque a gente vai estruturando aí melhor os nossos skills.
A Nath comentou exatamente isso no episódio anterior, quando a gente estava falando sobre se preparar. Isso é bem interessante. Haroldo, e você, qual que é a sua dica de autor ou de leituras aí?
Da hora. Falando em não ler livro somente de venda, acho que é importante aí, tem excelentes autores entre livros, podcasts. Eu li bastante agora nessa quarentena todos os livros do Geração de Valor, 1, 2 e 3, e o Ponto de Inflexão do Flavião, né? Um cara que eu admiro muito, já deu para perceber. E, cara, o Ponto de Inflexão para mim foi algo interessante para levar para a vida. Tem lições para a vida, para vendas, inclusive, que é um cara que começou vendendo lá no, de embaixo de um orelhão no Rio de Janeiro. O escritório dele era, não tem a brincadeira lá, meu escritório é na praia, tô sempre na área, glamourizado, né? Ia da hora. Mas o dele não era, não, cara. O dele, imagina lá na década de 80, 90, sei lá. Que desafio. Então eu li esses o Ponto de Inflexão, a trilogia Geração de Valor, né? Mais o Ponto de Inflexão. Li também o Pai Rico, Pai Pobre. Muito interessante também para uma expansão mental no sentido de você falar, cara, tudo eu posso transbordar, tirar a escassez da mente. Alguns gatilhos também assim que ajudam você na hora da negociação, na hora da venda, na hora de você dar essa consultoria mesmo, né? E eu tô lendo agora Os Segredos da Mente Milionária do T. Harvard, T. Harvecker. T. Harv Eker, eu tô lendo bastante, que sei até o nome do autor, né? Mas esse cara que eu tô lendo aí, entre outros podcasts, como o podcast Geração de Valor, tem o um podcast do O Primo Rico, tem um podcast do Titicast do Pablo Marçal, entre outros podcasts aí muito interessantes também que a gente consegue ter e trazer essa bagagem pra gente também.
É
E
legal,
tudo
legal.
facinho de achar, né? Tudo fácil de achar. Você dá um Google aí, você acha facinho. Tem
Legal.
mais podcast aí, Gustavão?
Não, é que você falou da questão do decorei o autor. Quando a gente gosta muito de um livro, a gente decora o autor, a editora, a página, o capítulo. Isso aí é bem legal.
É verdade, é verdade. Galera, a gente vai partir para a próxima pergunta, mas antes, uma chamadinha comercial. A gente volta já já.
Olá. O Kerouac foi pensado para melhorar a sua gestão financeira. Nele é possível cadastrar quantos usuários você quiser. O acesso simultâneo pode variar conforme a quantidade de licenças contratadas. Por se tratar de uma plataforma multiempresa, é possível cadastrar quantos CNPJs quiser. Já pensou em controlar suas operações da palma da sua mão? O Kerouac está disponível em Android e iOS e te dá acesso a todas as funcionalidades do sistema. Possui integração com WhatsApp, envio de boleto, propostas e transferência bancária, além de não ter limites na hora de emitir notas fiscais e boletos. Para facilitar a emissão de boletos, você pode contar com o FitBank. Você ainda pode contar com um construtor de relatórios dinâmicos que possibilita criar dashboards adicionais a partir de informações presentes no sistema. Além disso, o Kerouac está integrado a três plataformas de Business Intelligence: QlikCloud, Power BI e Slema. E aí, vamos transformar a sua gestão financeira?
Estamos de volta! E agora eu quero saber de
Boa!
vocês qual foi a venda mais desafiadora de vocês? Eu tenho certeza que qualquer pessoa que trabalha na área comercial já teve um baita de um desafio na hora de vender alguma coisa, que pode ter gerado uma baita de uma dor de cabeça, mas também a hora que a vitória veio. Putz, grila, que delícia!
Vem até trilha
Então,
sonora na cabeça. Ui,
Exatamente, câmera lenta e os caramba, entendeu? Então, eu quero saber de vocês qual foi essa venda mais desafiadora, qual foi essa situação mais desafiadora, e eu queria que vocês compartilhassem também quais foram os caminhos que vocês usaram ou as ferramentas que vocês tiveram ali à disposição para conseguir superar esse desafio.
Bacana. Olha, eu falo por mim, eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que quando o cliente fala que tá caro, eu já aquele desafio, né? Por que que tá caro? Né? Eu não saio justificando, não, tá caro não. Por que que tá caro? É legal a gente fazer esse tipo de pergunta, entender as objeções do cliente, é um negócio que eu gosto. Acho que toda venda ela é desafiadora. Ela só não é desafiadora só se não tem fit com o teu produto, com o teu serviço. Mas eu acredito que das vendas, né? Eu não tenho uma para selecionar, eu tenho várias. Eu acho que tem algumas vendas que a gente consegue fazer uma reflexão sobre pontos, né, do que você fez, qual caminho que você trilhou para dar certo. Então, primeira coisa que eu recapitulando nessas vendas eu tive, foi criar rapport com o meu lead, né, que hoje é cliente. Você criar um rapport com esse cliente, não que você tem que ser totalmente simpático, ficar sorrindo toda hora, porque o cliente nota isso. Isso é maquiagem de atendimento, na verdade, né? Então, você ter o rapport com o seu cliente, você não falar do seu produto, você agregar o valor ao seu produto ou serviço, seja lá o que você faz. Então, ao invés de eu pegar essa caneta e falar o que ela faz, o que ela resolve, eu tento jogar a bola para o meu cliente. Antes, até o cliente, às vezes, ele chega um pouquinho ansioso para a gente. Eu quero saber qual que é o teu melhor produto para tal coisa. Eu queria saber qual que é o teu melhor pneu, qual que é o teu melhor celular. Não, peraí, eu não tenho o melhor. Fala um pouquinho, cliente. O que você está buscando? Qual que vai ser a aplicação do produto? Quando a gente fala de produto, qual vai ser a aplicação? Para que você vai usar? Né? Qual que é a finalidade? Eu tenho variação desse produto. Quando a gente fala de serviço, por exemplo, software, né? Fala um pouquinho da sua estrutura de atendimento, o que você está buscando. Eu já peguei caso no passado, né? Quando eu estava começando, de tipo, eu falar do produto, do serviço. Eu estou falando dos meus erros, acho que não tem problema a gente falar dos tombos que a gente tomou, né? A gente traz a pessoa para a reunião, ou um colega atrás, e quando o cara começa a falar, na sua cabeça, você atende o cara. Aí, quando ele começa a falar um pouquinho mais, você fala, puxa, não tem fit. Ele não está procurando um software X. O problema dele vai ser resolvido por um outro sistema que faz outro rolê, entendeu? Então, deixa o seu cliente falar, tenta entender um pouquinho a respeito do que ele precisa, e depois vai encaminhando. Tenta entender a respeito de orçamento, quanto esse cara tem para gastar, se ele conhece o padrão do mercado, que ele já vem perguntando o preço, né? Então, vou adequar a proposta de acordo com a sua necessidade, eu queria entender um pouquinho a respeito do orçamento, não tem problema se perguntar um pouco a respeito disso. Alguns vão ser mais abertos, outros não, e acho que essas vendas que eu tive mais sucesso foram justamente essas vendas, onde eu fiz coleta de informações. Como que você conheceu a gente? É uma pergunta muito inofensiva, que pode trazer informações importantíssimas, tipo, eu conheci vocês no Google, foi no evento, foi não sei aonde. Isso ajuda, inclusive, assim, se você não tem ferramentas, como ferramentas de marketing, funil de vendas, você anota no papel, se você não tem recurso, passa para a tua área de marketing, passa para o teu chefe, fala, meus clientes estão vindo desse local, você sabe que essa campanha está dando certo, e isso ajuda o teu marketing também. Por isso que eu falo, não é só você, você ajuda o seu time, você ajuda marketing a saber quais campanhas estão dando mais certo, enfim. Então, você encaminha, quando eu encontrei, por exemplo, objeções a respeito de preço, eu tenho casos onde o cliente ele pediu um negócio absurdo, que custaria caminhões de dinheiro no mercado, e ele falou, eu tenho tanto para investir. Deixa o seu cliente ciente. Você conhece o padrão do mercado? Você está ciente que dentro desse orçamento que você tem, você não vai encontrar nada com isso? Porque aí o cliente ele vai se abrir. E aí nesse caso, por exemplo, de uma venda específica que eu fiz, inclusive é uma grande rede de moda que nós temos aqui no Brasil, ele falou, eu tô ciente, mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que adequar o projeto ao meu orçamento. É aquela questão, eu quero ter um carro X, mas se eu não posso ter esse, eu vou comprar um modelo B. Se eu não posso ter um Lexus, eu vou ter um Toyota, tá entendendo? E aí a gente vai adequando as necessidades. E depois, quando a gente foi controlar, claro, a gente negociou prazo, tudo. E justamente pela questão de preço, eu tava quase perdendo esse cliente e eu tive uma sacada. Eu liguei para ele e falei assim, fulano, você tem certeza que você vai fechar com essa empresa? Porque você vai abrir mão de muito recurso. A gente consegue te atender. E aí eu fiz uma pergunta. A gente pode pensar numa solução criativa que funcione para ambos? Ou seja, eu trouxe meu cliente para dentro de casa e eu falei, vamos pensar juntos. E aí a gente fez uma negociação onde ambos saíram ganhando. Não é aquela questão, eu fiz concessões, eu dei desconto. Não, a gente pensa, cara, o cara se abre, eu fecho com você desde que? Beleza, isso é bom para você? Ah, é bom, isso aqui é bom para você? Então, acho que eu tive algumas sacadas e no final a gente sente aquela sensação de vitória, porque a gente teve ciência de que a gente fez um bom trabalho, a gente colaborou com outras áreas e melhor, a boa venda, ela é aquela venda que vai agregar para a empresa a longo prazo. A venda que você faz muito fácil, ela também vai muito fácil. Então, eu vejo muita empresa hoje que dá muito desconto. A gente não negocia preço. Às vezes, a gente tem uma margenzinha ali, aqui, realmente. A gente tenta negociar prazo, um tempo maior de contrato, em troca de alguma coisa, né? E quando você vende muito fácil, a retenção também ela é muito mais difícil. Quando a sua venda é um pouquinho mais complicada, obviamente você consegue reter melhor esse cliente, isso é bom para você, porque você recebe ali o teu salário, a tua comissão, e é bom para os outros funcionários a longo prazo, porque o gestor da empresa ele consegue pensar um pouquinho melhor no atendimento, na equipe, pensar em fornecer bonificações, aumentar salários, um plano de saúde um pouquinho melhor, tá? Isso ajuda todo mundo. Acho que a gente tem que ter a mente de, claro, a pergunta é, das vendas que a gente fez, como a gente teve sucesso, né? O que a gente fez? Eu acho que o grande segredo foi esse, mas a gente tem que se preocupar também lá na empresa depois, para esse cliente não pegar, não dar churn, e aí no fim você não tá dando o lucro que a empresa esperava também.
Manter o cara. E você, Haroldo?
Cara, a mais desafiadora aí foi uma comédia, comigo foi uma comédia, mas eu achei legal essa do que o Gustavo falou, de criar rapport, né, você ali espelhar o cara. Há quem é mais receptivo e tá ali a fim de um sorriso, de um tapa nas costas, tal. Há quem é mais introvertido, mais sério, e você pode seguir no ritmo dessa pessoa, pensando que ele veio até você, né, a gente faz muito levantada de mão, né, o inbound marketing, né, o cliente veio e quer conhecer o produto, quer ali levar o nosso e-book, então normalmente assim, ele veio bater na nossa porta, então pois não, você veio bater na nossa porta, você está me dando o direito da gente conversar aqui, que eu posso fazer, por isso que é a consultiva, né, como se fosse uma consulta médica mesmo, tem que ser manter essa comparação de consulta médica, eu acho que é um dos melhores cenários. E o Inside Sales, hoje ainda mais na situação adversa que o mundo passou, tá passando, né, a gente está passando, está saindo aí, graças a Deus, o Inside Sales hoje, de repente, está mais comum, home office mais comum, o office less, sem escritório mais comum, só que essa venda, uma grande empresa aí, brasileira também, e 2015, 14, eu não tenho certeza, 15 ou 14, eles começaram a virar o nosso cliente, já num processo longo, né, de longa data, que eles tinham um outro produto internacional, que pecava em muitas situações, e eu sei que o atendimento, eu tenho esse lema comigo, né, o atendimento é a alma do negócio. Claro, a pessoa fala, isso aí veio da propaganda e a alma do negócio, da verdade também, mas o atendimento, a proximidade, você ser ágil naquilo que você faz, é a alma do negócio. Eu percebo muito isso, até pelas pesquisas do Strike Deck que a gente cita, né, que 80% praticamente nas nossas apresentações a gente cita isso, dos clientes que não têm um bom atendimento estão dispostos a migrar de fornecedor, a migrar para um concorrente, ou quem tem um mau atendimento está disposto até a pagar mais caro. Então, se isso não acontece, pessoal, o problema não é falta de dinheiro, falta de recurso, às vezes é falta de enxergar o valor naquilo. Eu acompanho bastante o João Apolinário, também ele é um grande empresário aí da Polishop, e ele vem falando bastante disso, fala, cara, precisa enxergar valor. Então, se a gente enxerga valor no Apple, se a gente enxerga valor na Nike, se a gente enxerga valor na Tesla, se a gente enxerga valor num grande carro, se a gente enxerga valor num grande imóvel, num grande serviço, num grande produto, a gente está disposto, o preço é segunda, cai ali de prioridade, é segunda prioridade. Né? Então a gente consegue ver isso. E aí, nesse processo que eu fui passando, o ciclo de venda se estendeu, né? Foi acho que mais de um ano, virou fase, o pessoal tinha uma janela de contratação, de mudança, aí fechava, o pessoal da TI, né? Alinhamos isso, legal, só que a porta continua aberta ali. E a gente fazendo contato, conversando, o cara, agora quero testar, agora vai e tal. Aí legal, o processo evoluiu bem. Embora seja inside sales, que é o vendas internas totalmente online, naquela época assustou bastante a pessoa. O cara, o nosso público não, beleza, o cara da TI, da tecnologia, ok. fizemos toda a conversa, falou, vem apresentar aqui no escritório, aí fomos apresentar uma, duas vezes, agora vem negociar com o pessoal de aquisições, pessoal de compras, né, é o fulano de tal, um dos sócios da empresa e tal, 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 nunca tinha visto o cara, ele nunca tinha, é importante você trazer para dentro do seu processo de venda as pessoas que decidem, né, o sponsor, o power sponsor, e aí numa dessa ele não participou, quando ele veio ali, ele não viu valor nenhum na ferramenta, foi interessante que ele não viu valor nenhum, ele só queria ver preço, né. E o interessante dessas técnicas dos livros que a gente lê, aprendi uma coisa. Quem, durante o ato de pedir desconto, você nunca fala em desconto. Aprendi também com a Natália Arcuri. Você, vendedor, você nunca dá desconto para ninguém. Você nunca nem fala em desconto. Mas, e aí tem uma do outro lado, lá, comprador, você sempre peça desconto, né? Então você tem essas duas técnicas aí. E o que você dê primeiro numa pergunta dessa, acho que até, não sei se foi você, Gustavo, que me disse também, mas eu lembro que alguém, um jogo de xadrez, quem fez a primeira pergunta de desconto, ou quem falou de preço. Uhum. E a primeira pessoa que ceder nessa conversa é normalmente quem vai ceder ali na negociação também, né? Então, eu aprendi isso daí. E aí, nessa pessoa, foi uma postura interessante, né? Não tinha visto software, não entendia o que era nuvem, ou o que era on-premise ali, contratado internamente, ou em cloud, qual a modalidade de contratação. E aí falou, e aí, Haroldo, beleza, senta aí. Aí senta aí na mesa, beleza, tava eu, as pessoas com quem eu vinha conversando, conheci o cara lá na hora, e um estilo de conversa das antigas, você vê que era uma geração...
Carteirada na mesa, né?
Carteirada na mesa, exatamente, um cara da geração baby boomer lá, um tiozão mesmo, né?
Desmago com a minha carteira.
Exatamente, nada contra os tiozão, porque amanhã a gente vai ser tiozão também, mas tudo bem, né? Não vamos esquecer. Mas aí foi interessante, deu umas carteiradas na mesa lá, então, beleza, e aumentou o tom de voz, assim, com respeito, não é? Mas, foi, cara, o que tá acontecendo aqui nessa reunião? E eu sentado lá, ele levantou, não sentou mais, beleza, tava na casa dele. Os caras que eu já vinha falando lá há anos, lá da TI, que viram valor no produto, que precisavam do produto, foram saindo de fininho. Passou meia hora, 15 minutos, eu preciso sair. Os caras, olha só, eu casquei o bico e falei, o negócio é o seguinte, que desconto que você vai dar para mim? Eu falei, cara, eu não vou dar desconto, não. E aí ele estranhou que eu respondi, eu segui o rapport ligando no mesmo tom. Por quê? Porque eu era autoridade, ele pode ser bom naquilo que ele faz. Eu sou bom em outra coisa que ele não é bom. Cada um, você pode ser bom em outras áreas. Ninguém nunca é bom em tudo. Ou raras pessoas podem ser boas em tudo, tudo bem também. Mas eu era bom naquilo, e aquilo eu não conhecia, como diz o outro, da missa metade, amigão. Então você não vem dar valor do meu produto que você não conheceu nada aqui. Você não vem falar que aqui você não é autoridade, autoridade sou eu. É interessante, a gente brinca assim, não foi nesse tom de, né, de sarcasmo não, mas é interessante você mentalizar que você é autoridade no que você faz, e se você não é, você precisa se tornar autoridade no que você faz, para você poder passar esse valor. Senão também não adianta. E aí eu defendendo dali, legal, negócio fechado, fechamos ali, tivemos que ceder um pouco, sim, legal, a venda era muito grande mesmo. E aí, negócio fechado, legal, fui para casa, e aí os trâmites do contrato, né, e tudo online, inside sales, tá todo mundo online, o mundo é online, até o cara mesmo lá, tá, né, tem celular, ok,
atendeu... Quero ver ele na pandemia agora.
Exatamente. Atendi umas 10 ligações durante a negociação, me cortando toda hora, mas eu entendi a técnica dele. Ele queria me fritar, ver se eu, né? De repente, por essa cara de menininho que eu tenho, olha, já vendendo meu peixe. o que minha esposa diz, né? E aí o cara falou: esse garotinho, eu vou fritar ele, né? E, enfim, fez isso. Negócio fechado, saímos de lá, troca de e-mail, os trâmites do contrato, né? Nada de contrato físico, tudo online. Vamos ganhar tempo, o negócio é ganhar tempo. Vamos respeitar o tempo, é ganhar tempo. Pra que burocratizar se a gente pode simplificar? Que papel, que nada. E aí, quando ele viu isso, aí eu cobrando ele, né? E ditando o ritmo. Vendedor, você precisa ditar o ritmo da negociação. Ainda mais você que faz inbound, que a pessoa veio para você numa levantada de mão, você tem que estar no controle da negociação. No outbound também, quem você foi atrás, mas principalmente no inbound, você tem que estar no controle da negociação, ditando o ritmo. E aí, depois de tanto tempo, follow-up de um em um dia, de dois em dois dias, né, o que o mercado fala, e aí falou, cara, e aquele documento lá, aquele documento... E aí ele estranhou que eu cobrei e falou, cara... Por que você está com pressa? Eu falei, não, aqui o negócio é assim, a gente já precisa começar essa implantação, nossa implantação é uma das mais rápidas do mercado, essa ferramenta vai rodar, e como a dor não era dele, do ver o produto rodar logo, ver a operação aperfeiçoar, ele não estava vendo, só estava vendo o cifrão lá. Aí ele se estranhou e falou, onde é que você tá? O cara falou, cara, eu tô trabalhando aqui, tô no escritório, tal, ou tava no escritório, tava em casa, eu quero conhecer esse escritório aí pra ver se é verdade mesmo. Eu falei, ah, cara, você tá brincando comigo. E aí ele fez questão de visitar a gente na nossa sede, né, foi muito engraçado que ele me desafiou, aí ele falou, você não, eu tô estranhando, eu tô muito desconfiado que você não, não sei se você nunca tá no escritório, nunca tá. Eu falei, cara, isso aqui é Inside Sales, bem-vindo ao futuro, amigão, eu tô desde 2014 assim, agora eu queria perguntar pra ele, eu falei, e aí, como é que tá aí o trabalho na quarentena? Tá de home office também, né? Mas enfim, a gente dá risada. Hoje virou piada essa brincadeira aí. Foi lá visitar a gente e ele esperava ver uma empresa, de repente, com alguns senhores gerindo a empresa, né? Mas na Desk Manager a gente sabe qual. Agora a gente que tá, estamos todos de home office, mas a gente sabe como que era o nosso escritório. Então, quer dizer, e só tava o Rafael e a Natália para receber. O Rafael tem mais carinha de bebê do que tudo lá, cara. E aí o cara chegou lá, um tiozão, batendo na mesa, querendo falar alto, e aí levantava no meio da reunião para olhar, falou: vocês não têm entulho aqui jogado, né? Cadê o entulho? Vocês estão organizados, deixa eu ver o banheiro, não sei o que. Ela falou, gente, parecia. Parecia que a gente estava tomando bronca do nosso pai, foi uma comédia aquele dia lá. O cara só veio, na verdade, não veio falar de valor, de assinatura de contrato, não veio falar de processo, só veio sentir a gente, tentar dar uma espremida, ver se a gente aperta aquele cede, aperta aquele cede, né? E aí ele veio ver qual é que era a nossa, cara. Aí não era nada disso, do que ele estava pensando. Então, assim, a gente, como diz a bobeira lá, tinha café no bule, e hoje já nosso cliente de longa data já tem case com a gente, já tá aí decolando, como o pessoal brinca, né? Tá decolando, Haroldo, tá decolando. Então ele viu depois valor, mas aí foi um choque de geração. Então um choque de geração pode acontecer isso. Mas o Inside Sales, esse foi um dos maiores desafios que eu tive nessa parte aí. O cara não tava acostumado com essa posição Inside Sales, tudo office less, não.
Eu lembro disso aí, eu lembro que ele saiu.
Você tava, Gustavo, lá no dia?
Chegou brutão, saiu uma moça, porque viu a empresa, viu o videogame, falou, nossa, meu filho tem um desse.
É verdade, ele falou isso, falou, mas aqui vocês jogam muito, vocês trabalham também, cara? Vocês trabalham também, olha só, cara, isso aí, mas é quebra de paradigma, né? A gente brinca assim, são quebras de paradigma, que nem foi a gente que trouxe, olhando assim, grosso modo, foi o Google que colocou isso daí. Dizem que também o pessoal do Atari, o pessoal lá do Vale do Silício, né? Mas como é que o pessoal diz no interior aqui? Fala mais para Frentex. Então, o pessoal que era todo Frentex. Mas, cara, bem-vindo. O celular que você está usando, sabe como é que a Apple fez? Descendo de tobogã lá, o pessoal da Amazon que você compra lá, o pessoal do Alibaba, descendo do tobogã, exatamente. Subindo. Exatamente. Então, mas assim, eu entendo que foi um choque de cultura mesmo, um choque geracional, né? Mas foi muito divertido. A galera, o cara veio brutão, veio em dois, né? Dois tiozão, verem dois, todos, né, fechadão, brabão, pra dar porrada na gente e tal, assim, no bom sentido, né, gente? Calma que não é na pé da letra, não. E aí saíram lá apertando a mão, beleza. Aí se levantasse o preço, o cara pagava mais, eu acho, viu, cara?
Eles foram levar o jogo deles, né? Eles já sabiam da tática deles.
Esse caso aí do...
Faz parte do jogo, fez parte do jogo.
Exatamente. Porque uma das coisas que pode trazer um desafio para a gente também é a questão assim, se para o teu mercado, o teu produto ou serviço, ele costuma ser muito barato, você tem que tomar cuidado para não se queimar. Eu já trabalhei em empresas anteriores, eu trabalhei no e-commerce muito grande e a gente percebeu que o produto não estava vendendo. O dono comprou tipo um navio inteiro da China do produto. E quando o produto chegou no Brasil, ele conseguiu um preço que o segundo preço mais abaixo, ele conseguiu fazer a metade do preço, né? E o pessoal não comprou, ligava lá, ô, você existe, é golpe, né? Sabe quando o pai liga para casa, ô, você tá em casa? Não tô.
Você só tá vendo o preço, você não vê valor.
Você vai me roubar, né?
Então, exatamente. Cara, esse iPhone aqui, ó, tô te vendendo ele por R$1.000. Fala, cara, tem coisa aí, cara. Tem coisa aí.
Aumentou o preço, começou a vender. Então, é engraçado. E também quando tá muito acima, né? É legal também a gente tentar explicar um pouquinho a nossa
história. Tem uma régua aí.
Você não pode se... Quando você passa preço, né? Falando um pouquinho de respeito de preço, você não pode se justificar depois que você passou o preço. Você tem que explicar...
Exatamente, Gustavo. Boa. Não justifica, cara.
Você tem que...
Você não deve nada. Você não deve.
Você tem que explicar a sua estrutura de custos antes. Porque depois que você explica e aí você traz o preço, você fica em silêncio.
Fica em silêncio.
E encaminha o teu cliente. Ó, é bom para o senhor, faz sentido, a proposta é aceitável, né? E deixa ele falar. Não pergunta assim, ah, você acha que tá caro? Tem muito vendedor amador que, assim, que tá começando. Que
não faça isso.
Tá caro? Não, o cara vai falar assim, tá caro, ele vai querer desconto, né? Então, faça uma pergunta que induza ele ao. Quando a gente qualifica, enquanto a gente está fazendo a venda, a gente tem que fazer perguntas abertas, mas no fechamento, dependendo, pelo menos no começo, pergunta fechada. Isso aqui tá bom para você? Isso aqui tá bom para você? É aceitável? Ele vai falar sim ou não. Se ele falar sim, beleza, você encaminha. Ó, então, vamos fechar. Eu preciso disso, do seu documento, dos dados cadastrais da empresa, como que você vai pagar. Se ele falar que não, você vai entender por que não está bom. Aí o cara vai falar, tá caro. Por quê? Ah, não, não é que tá caro, né? E com isso você vai quebrando aí as objeções, contornando, para você levar para fechamento.
Gustavo, lembrei de uma aqui. Ô, Jack, desculpa, eu lembrei de uma aqui. Tá caro porque não tenha medo, não tenha receio de fazer pergunta. Tá caro porque tá caro em relação a quanto? Faça a pergunta e deixa o cara responder. Às vezes a nossa ansiedade, eu já me vi muito assim também no início, fazia a pergunta e eu mesmo respondia. Tá caro por quê? Por conta disso, 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 ou por conta já dá as alternativas. Que alternativa que nada? É jogo de xadrez. Jogou ali, deixa a ansiedade com o cara, a bola tá com o cara e deixa ele quebrar o silêncio, que a tendência, né, não é 100% dos casos, mas a tendência é depois ele ceder ali. Faça perguntas. Quem faz perguntas está no controle.
Todo cliente, legal, quando diz que tá caro, ele sempre tem um parâmetro, tá? Enfim, vocês vão ter cliente que vão pagar rindo porque ele realmente conhece o padrão do mercado, ele sabe que o teu serviço é bom, que vale o preço, ou que é esse preço mesmo, ou ele vai falar que tá caro porque ele não conhece o padrão do mercado. Ele não sabe quanto custa aquilo. Então ele fala que tá caro por falar. Às vezes até uma pergunta automática da mente dele. Falar
ele
isso.
Tá pensando no valor bruto, né? Não tá pensando no que vai trazer. Ele fala,
tá caro, tá caro. Ah, tá caro porque eu vou contar um case de quando eu era criança. Eu lembro quando era pequeno.
Louco, o Gustavo já vendia quando era criança. Gustavo
não,
é demais, né?
Não, eu lembro.
É o nosso vingador.
Quando eu era pequenininho, né? Eu fui num shopping aqui em São Paulo, na Polícia Federal, tirar meu passaporte, né? Eu devia ter uns 6, 7 anos. Aí minha mãe falou, vou parar aqui nesse lugar para comer um bolo, tem uns bolos bonitos, né? Na época, acho que o salário mínimo era R$ 200. Ué, então, a gente chegou nessa loja, ela pediu um pedacinho, a moça, um pedacinho finico assim, aí a moça pesou, quanto deu? R$ 8. 8 para 200, né? Representa aí 4% de um salário mínimo num pedaço de bolo finico. Aí, nossa, que absurdo, achei que isso aqui ia custar tanto, né? Qual que era o parâmetro da minha mãe? Talvez o bolo da Dona Maria da esquina, que custasse um bolo inteiro R$ 8, né? Então, todo cliente, ele tem um parâmetro para alguma coisa. E na maioria das vezes a pergunta até é automática.
Deixa eu aproveitar e contextualizar duas coisas aqui. A gente tinha comentado lá atrás sobre o Rafa e a Nath, né, na história que o Haroldo contou. O Rafael e a Nath, eles são sócios, né, dentro do Grupo 3IN. Então, só para contextualizar ali, né, a Nath já participou de um primeiro episódio e o Rafa vai participar ali na frente também.
Senão a gente fica pensando, quem é o Rafa, a Nath? São jovens aprendizes que tem na empresa? São criancinhas que vocês estão contratando, hein?
São jovens, mas são sócios da empresa. E aí, um segundo ponto aqui que eu queria que vocês conceituassem rapidamente, o que é rapport? Para quem não era da área comercial, o que é fazer esse rapport? O que é criar o rapport?
O rapport é você criar um laço. Para mim, é você criar um laço com o seu cliente, é você pegar alguma característica dele, alguma coisa em comum, para vocês gerarem afinidade, né? Seja um esporte que vocês dois praticam, seja investimentos que vocês fazem, um podcast que vocês têm costume de assistir, um canal no YouTube, você pegar algum ponto e que isso faça com que você tenha afinidade, porque isso gera assunto, e o assunto é o famoso rapport.
Entendeu? E para você, Haroldo?
Um rapport, é esse espelhamento mesmo, né? Criar essa familiaridade com a pessoa. Cara, vou dar uma dica, só não faça rapport de time de futebol, que você pode se dar mal, né? Não é legal. É, não fala de. Fala de outra coisa, fala de viagem, agora de home office, um rapport legal. É, o pessoal fala, tá todo mundo em home office, em geral, né? É, falar dos filhos. Outro dia tava na conferência, um cara pegou, né, sacou um café, não, sacou um filho assim, veio o filho, ele sentou no colo e a gente continuou trocando ideia. Eu falei, que é isso? Eu falei, tem o meu aqui de nove meses agora. É, então, e foi super de boa. Então, assim, é, eu tô percebendo muito agora no home office. Esse rapport, o cara falar, e também não faça rapport negativo não, cara, por mais que, a não ser que a pessoa tocar no assunto, mas eu tento não levar o rapport também nunca pro negativo, né, o respeito, ouço, é muito importante respeitar e ouvir, mas porque ali você vai falar algo de positivo, você vai melhorar a vida da pessoa com o que você tem para ajudar com ela ali, o seu produto, o seu serviço, tá?
É, até e você aí... positivamente.
Exatamente, exato. E aí ele veio com o filho, quase que eu peguei o meu também, falei, o meu tá aqui também, ó. E aí, então, eu tô percebendo situações de casa que estão criando um rapport muito interessante.
É, o Jack, eu até tava lembrando de algumas coisas que eu cheguei a ler, né, e um negócio interessante que eu tenho praticado ultimamente é você identificar qual o perfil da pessoa que você tá falando para você tentar criar rapport. Porque existe o Instituto Dale Carnegie, né, o Dale Carnegie Training, e dentro de um dos treinamentos do Dale Carnegie, ele fala um pouquinho sobre você criar rapport com a outra pessoa. Ou seja, o que, que ele fala lá? Ele fala um pouquinho sobre classe. A palavra classe é bem abrangente, enfim. Uma das coisas que tem dentro dessa classe com o rapport é você saber, assim, como que é o perfil dessa pessoa que eu estou falando. Ele é um cara um pouquinho mais estudado, ele tem um nível de instrução um pouco maior, ele por ele ser assim, ele é um pouquinho mais arrogante, ou o nível de sabedoria, de inteligência dele, e por outro lado, eu posso ter uma pessoa um pouco mais humilde, que ela tem um nível de estudo um pouquinho menor, que às vezes é uma pessoa muito mais humilde. E quando a gente se dirige a essas pessoas, o que que acontece? Quando a gente fala com um cara muito barra alta, a gente tem que elevar o nosso nível também, tá? Porque se ele vê que você é uma pessoa muito... ignorante, né, que você é uma pessoa ao ver dele, não é que ele te vê abaixo, né, mas é que ele não é compatível com o nível dele, ele não vai te dar tanta atenção. E ao mesmo tempo, quando você também fala com uma pessoa que para você é uma pessoa, a gente não tá julgando humildade nem nada, discriminação, pelo amor de Deus, mas quando você vê uma pessoa que ela tem um nível um pouquinho mais humilde, se você mantém aquele nível que você costuma ter, você também assusta ela, porque ela começa a te enxergar com uma pessoa muito diferente dela. Então a gente trazer um pouquinho, a gente chama de camaleão social, né, a gente trazer um pouquinho, falar um pouquinho a língua daquela pessoa, ela ajuda muito na criação de rapport, né? É um negócio muito interessante que eu vi num dos treinamentos do Instituto Dale Carnegie.
Gente, essa conversa de hoje é realmente uma aula, hein? Para quem é da área comercial, que prato cheio. Eu vou fazer uma pausa rapidinha aqui, vamos dar o nosso intervalo comercial e a gente já volta com o nosso último bloco.
O Desk Manager é uma plataforma que com certeza vai otimizar a gestão do seu atendimento. Contando com um módulo de gestão de chamadas, gestão de projetos internos em um quadro em estilo Kanban, pesquisa de satisfação e até mesmo um construtor de relatórios. Parametrizado também de acordo com as boas práticas do IT COBIT, a plataforma entrega um acesso remoto, gestão de ativos, workflow de aprovação e integrada de forma nativa com diversas plataformas de BI. E aí, o que me diz? Vamos transformar o seu atendimento?
Estamos de volta!
Boa!
Eu adoro o cabelo azul do Azael. Eu adoro quando ele tá de cabelo azul. De verdade.
Topzera demais.
Eu acho muito maneiro. Se o Caetano quiser fazer um dia, eu vou fazer.
Camaleão capilar.
Exatamente. Isso tá se espelhando também.
Vai fazer com teu filho?
Ah, se ele quiser pintar, eu vou pintar junto. Que o Caetano topar, eu tô topando junto também. Não tem erro, não. Ah, já com ele, vai que vai. Gente, a gente tá entrando aqui no nosso bloco final e eu, ao invés de fazer uma pergunta, eu vou pedir para vocês darem dicas. Então, Eu quero que vocês deem a dica mais valiosa que vocês puderem dar para quem é vendedor no início de carreira. Uma dica a cada um. E se vocês puderem colocar ali alguma coisa interessante que vocês viram recentemente também, pensa que vai ajudar quem é vendedor que está numa sinuca de bico, né, nesse momento de pandemia, ou então o cara que está começando também vai conseguir usar bem assim o que vocês vão passar. Então, a dica mais valiosa que vocês poderiam dar para a galera que está escutando agora.
A primeira dica que eu dou assim para vendedores no início de carreira é que eles façam uma reflexão se eles gostam do que eles estão fazendo. Primeira coisa que a gente tem que entender é se você está gostando do que você faz. Se você gosta do que você faz, automaticamente você terá sucesso. Depois você parte para, claro, estudar um pouquinho mais a respeito de vendas, clientes. Isso é um segundo ponto, né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que o vendedor, ele tem que atender bem o seu cliente, ele tem que fazer o seu melhor, acreditar naquilo que ele faz e prometer para o seu cliente somente o que ele pode cumprir. Não tenha medo se, de repente, durante uma negociação, alguém te pede alguma coisa, alguém te força a dizer que o teu produto, o teu serviço faz isso, faz aquilo, fala, não, eu não vou te prometer isso, porque se eu prometer, eu vou atender mal. E eu vou te atender mal. Então, às vezes, é melhor você não atender do que atender o cara mal e chegar lá na frente, o fulano, mas você falou, sabe? E aí ele joga a culpa um pouquinho para você. Então, prometa para o seu cliente somente o que você possa fazer e se você errou, assuma seu erro. Uma das grandes coisas que eu vejo, e aí eu não falo de vendas, eu falo de atendimento, a gente pega em sites como Reclame Aqui, por exemplo, é empresa que se justifica. Tá? Pode ser que você tenha o seu lado, etc., mas não se justifique. Tente argumentar, deixe tudo bem claro, porque lá na frente você não vai ter problemas.
Legal, legal. E você, Arana?
Cara, eu diria o seguinte, estude bastante, sim, tem que gostar daquilo que você está fazendo, aprenda a gostar, aprenda mais, né, se permita, mas eu diria, eu acrescentaria aí também, se o Gustavo me permite, identifique seu público-alvo, tá permitindo, né, Gustavo?
Eu não sou, quem sou eu aqui na fila do pão?
Você é o nosso vingador aí. Você identifique o seu público-alvo, muito importante, quem você quer atender. Não atendo todo mundo, é para todo mundo, não é. É interessante você identificar. Ah, mas eu vou atender todo mundo. Legal, ótimo, vai atender todo mundo. Então começa do primeiro, começa identificando, selecionando, afunilando o seu público-alvo. E outro ponto interessante é... O cara não compra da tua empresa, ele compra do atendimento, ele compra de você, embora a gente está falando de um CPF comprando de um CNPJ, mas são dois CPFs conversando. Então ele precisa ver empatia em você, ele precisa, entre aspas, ir com a tua cara, né? Ele precisa ver, foi lá para comprar o Apple, foi lá para comprar o Starbucks. Legal, ótimo, ele já sabe que essas marcas têm autoridade, né? Mas ele precisa ter um bom atendimento. Ele pode, Apple, Starbucks, outros nomes assim muito, muito grandes, que têm muita autoridade e qualidade naquilo que fazem. Mas se não for bem atendido, já era, ninguém quer ser mal atendido, não. O atendimento é a alma do negócio. Entendeu isso? Definiu o público-alvo, criou esse rapport para ele ter essa empatia com você, você com ele ali. Seja ágil, não deixa a sua rotina de follow-ups cair, não. E também com isso, identifique claramente a dor. Ouça muito bem o cara, ouça, note, entenda. Aí você vai chegar naquilo que o Gustavo falou: cara, vou te atender? Não, não vou te atender. É legal que também o cara sente muita confiança quando você fala: cara, não vou te atender, mas eu posso te indicar tal solução, tal informação. Cara, legal, show de bola. Saí daqui, aprendi alguma coisa com esse cara. Ele tem que sair daqui assim. Eu saí do papo com esse vendedor, aprendi alguma coisa do mercado, uma outra indicação. Eu tenho certeza que o produto dele vai me atender mesmo. Identificou a dor? Cara, tamo junto, vou te ajudar a resolver. Eu tô aqui para resolver o teu problema. É isso que a gente faz. Eu vou ajudar a resolver o teu problema. E vendas move o mundo, cara. Vendas move, vendas gira a engrenagem da economia mundial. É muito gostoso você poder ajudar.
Opa.
Citou para você que ela tinha, ou ela nem sabia que tinha, mas são papos, são duas pessoas, dois seres humanos conversando. Então tem que ouvir bastante também, vendedor.
Maneiro, maneiro. Deu uma travadinha de leve ali no final, mas eu acho que deu para pegar a ideia do que o Haroldo estava comentando com a gente. Na verdade, galera, foi uma baita de uma aula hoje. Eu aprendi demais com vocês. Eu tô, na verdade, impressionado com o quanto de coisa vocês já estudaram, já leram.
Você falou que a gente era engraçado, você achou que a gente ia ficar fazendo piada aqui, né?
Cara, eu achei que ia ser um papo muito mais comédia. Eu tô encantado com a conversa de hoje. Eu conheci um outro lado de vocês aí super bacana e que eu, cara, não fazia ideia de como era o negócio todo, né? Então, que bacana que a gente pôde conversar sobre isso. Eu acho que isso vai ser muito esclarecedor para quem trabalha na área de vendas. Muito, muito, muito produtivo para quem pegar o que foi conversado aqui hoje e aplicar no seu dia a dia. Inclusive, se você aplicar, comenta com a gente. Deixa a gente saber que o material ajudou vocês. Ficou com alguma dúvida também? Aproveita para falar com o Gustavo, com o Haroldo. Eu vou deixar pode o contato dele aqui na nossa descrição. Então, enfim, a gente está à disposição. O lance é realmente a gente tentar ajudar o nosso cliente, o nosso parceiro, chegar mais longe, que isso vai se refletir aqui para a gente também. Então, obrigado mais uma vez por vocês disporem do tempo de vocês para conversar com o DeskTalks, compartilhar um pouquinho da experiência de vocês. E eu espero que todo mundo tenha curtido e tirado lições para enfrentar os seus desafios. Aproveita que você já chegou até aqui, deixa o like e compartilha com aquela galera que você acha que vai poder ajudar. Deixa eu abrir a palavra então agora para o Gustavo e para o Haroldo fazerem as considerações finais e vamos ficando por aqui.
Pessoal, queria agradecer todo mundo que ficou até o final. Uma dica importante, tá? Esse podcast, ele foi muito focado assim em vendas. Acompanhe os próximos, porque os próximos podcasts vão trazer muito mais dicas sobre como você estrutura uma parte de atendimento, quando você não tem recurso, como que você pode fazer. A gente poderia ficar horas e horas aí falando sobre atendimento, como estruturar uma área de vendas, como vender quando eu não tenho recursos, porque tem muita gente aqui que talvez não tenha recurso, não tenha software para poder fazer gerenciamento. Então, nas próximas, a gente vai ver tudo isso. Então, faz aí o que o Jack falou, clica no sininho, não adianta você dar o like, clica no sininho para poder receber as notificações aí dos próximos Desk Talks, tá? Se vocês precisarem, pode entrar em contato comigo, seja profissionalmente ou academicamente, eu vou estar aqui para poder ajudar, tá bom? Obrigado a todos.
Um vendedor nato, já vendeu nos próximos episódios.
Chavequeiro!
Muito bom, muito bom. Cara, prazer ter participado desse Desk Talks aqui, gostei muito também, foi muito legal, muito descontraído, agregou aí para mim, foi show. E cara, eu digo para você, tem uma boa ideia, tem um bom produto, um bom serviço, uma boa solução que vai resolver o problema das pessoas, vai para a rua vender, cara, vai para a rua vender, que é importante. Toda empresa precisa ir para a rua vender, vai, seja o fundador, seja o sócio, seja... na minha opinião, todo funcionário da empresa tinha que ter experiência com vendas. Vamos para a rua vender, vamos para a rua, vamos vender no farol, vamos vender de porta em porta, vamos vender por telefone, vamos vender inside sales, que é o nosso caso. Cara, é interessantíssimo essa experiência de negociação. Você se dá bem todas? Não, mas é importantíssimo. Vamos para a rua vender. Você tem uma grande ideia, você tem um grande negócio, vamos lá que vai dar certo, parabéns, vendedor, continue movendo o mundo aí, faça chover, é isso aí.